Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública. Política. E os correspondentes da nossa região. Estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM.
Muito bom dia, 6:07, está começando a Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Alô, alô, bom dia, Marinho Santos.
Olá, Tony, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. E aí, final de semana, como é que foi? Tá que tá, viu? Nossa. Você na Avenida, antiga Avenida Brasil, eu vi você, viu, Tony Café?
Eu vi você também, vi milhares, centenas de pessoas, né? Também descendo e...
Muita gente querendo te conhecer.
Alegre, com muita agitação, muita energia positiva, né? E muita, muita, muita positividade na vida.
Eu vi o Jaqueline Mendes.
É, Júlio César.
Júlio César.
Renatinho Bad Boy, Marco Bezerra.
Marcos Bezerra. Galera toda.
Todo mundo.
Gabriela FM.
Como diz Léo Gades, todo mundo conectado. Marinho Santos, né?
É, cheguei chegando.
O nosso amigo cabeludo, né?
É. Cheguei chegando. Cheguei, chegou eu e a primeira dama.
Foi,
e aí,
Dona Angélica.
Angélica Santos.
Salve, salve, Dona
presença.
Angélica.
Exatamente. É, vai ter mais, viu? Vai ter mais.
Você gostou, não gostou?
O povo gostou. É. Tá gostando. Valeu que valeu, Tony. Vamos começar mais uma edição do Tropa de Elite no seu rádio. Um abraço aos meus amigos, minhas amigas, com rádio ligado a partir de agora até as 8, tem Tropa de Elite, vem comigo, vem com o Tony Café, porque a partir de agora você fica ligado, ó, vai ficar ligado na previsão do tempo para hoje na cidade mais linda do interior da Bahia. Você que tá aí, ó, tá com rádio ligado, fique ligado aí, porque a previsão do tempo para hoje, Tony Café.
Vamos lá, a previsão do tempo para hoje, temperatura agradável, 22 graus, né? Possibilidade de chuva 6%, portanto, pode ocorrer algumas pancadas de chuva, mas bem de leve. É, umidade relativa do ar 94%, ventos a 6 quilômetros. O clima para esta segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024, é parcialmente nublado, né? A gente não tá vendo muitas nuvens não, mas a meteorologia assinala que o tempo hoje vai ser parcialmente nublado.
Valeu que valeu, Tony Café! Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Vini Santana. Aí hoje volta, tá de volta ela, viu, Tony?
Que bom.
Graças a Deus.
Que bom, Nath.
Ela, tudo, Nath Almeida, ela que estava afastada. A situação de saúde da mãe dela, mas ela terminou perdendo a mamãe. Mas hoje ela está voltando. Voltando a ativa aqui no Tropa de Elite. E daqui a pouquinho também tem Edenildo Braga. Edenildo Braga vai falar que o Flamengo empatou com o Vasco. E o Vasco empatou com o Flamengo no quadro Bola Dentro. E que o Bahia meteu 2-0 no Atlético Mineiro. E daqui a pouquinho também, direto de Itabuna, tem Souza Pina. Souza Pina, direto de Itabuna. E o Paulo José até agora não deu as caras. Alô, alô, Camacã. Paulo José, cadê você? Cadê você, Paulo José? Vem comigo. Agora são 6:09. 6:09 na cidade mais linda do interior da Bahia. Vamos às principais manchetes que serão notícias no Tropa de Elite, Tony Café. Vamos manchetar o Tropa. Olha, a mulher grávida e o marido conseguiram escapar de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal depois que a mulher fingiu que estava passando mal e precisava de atendimento médico. Olha, a polícia encontrou um laboratório de drogas em um condomínio do Minha Casa Minha Vida. Capitão da Polícia Militar foi preso em flagrante suspeito de extorquir comerciante. Desaparecimento de Alan. Alan, desde 13 de julho, boletim de ocorrência registrado na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, bem como a Polícia Militar tem conhecimento e até agora nada. Caminhando aí para 2 meses e alguns dias. Olha a fila de regulação do estado da Bahia. Família de Una, município de Una, pede socorro na transferência de paciente em estado crítico. Polícia Militar, a PM foi acionada após o médico negar atendimento no Hospital Materno Infantil, bairro da Conquista, em Ilhéus. Olha o que aconteceu em São Paulo. Um ilhéense, um rapaz filho de Ilhéus, foi espancado e morto por não pagar a garrafa de água mineral lá no interior paulista. E você vai ficar sabendo aqui no Tropa de Elite. Aconteceu no bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. Matou o tio com tiros na cabeça. Detalhes no Tropa de Elite. Bairro da Conquista, preste atenção, ali na calçada da antiga Avenida Brasil, calçada do Abrigo São Vicente, um homem agrediu a mulher com a criança no colo. Situação se agravou com a chegada de vários homens e pegou o cara e deu um sapeca iaiá. É os vídeos circulando nas redes sociais, chamando atenção, o cara querendo pegar a criança, tomar da mãe, não sei se ele era o pai da criança, e agressão física, puxou de cabelo, jogou no chão. E aí, meu amigo, chegou a galera para fazer justiça e defender a mulher que estava tomando cacete de um homem que ninguém sabe se era o marido, o namorado, o noivo, se era o pai da criança, mas esse caso aconteceu. Agora são 6h13, a hora certa para você que tá ligado no Tropa de Elite até as 8.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
6h13, 6h13, alô Aguinaldo Negrão. Aguinaldo Negrão tá lá no Rio do Engenho, também ligado no Tropa de Elite. Olha, a mulher grávida, ela estava dentro de um carro, esse carro foi furtado lá no interior de São Paulo, e ela fingiu mal estar para escapar da Polícia Rodoviária Federal, já no interior do estado da Bahia. Uma grávida e o companheiro conseguiram escapar. Abordagem da PRF. Depois que a mulher fingiu estava passando mal e precisava de atendimento médico. O veículo onde o casal estava foi parado no quilômetro 677 da BR-116, na cidade de Jequié. O casal estava em um veículo Renault Orochi, quando o condutor afirmou que sua esposa, com aproximadamente 7 meses de gravidez, estava passando mal, vendo a mulher praticamente desfalecida. Os policiais orientaram o motorista a seguir até a unidade operacional da PRF para receber socorro. Mas, ao ver de buscar ajuda, o casal iniciou uma fuga em alta velocidade. Aí o motorista fez manobras perigosas, com ultrapassagens em locais proibidos e dirigiu na contramão. Os policiais rodoviários federais e perseguiram os dois suspeitos, mas eles conseguiram escapar. O veículo foi abandonado no perímetro urbano de Jequié. E aí os policiais constataram que o veículo Renault Orochi era, na verdade, um veículo roubado e adulterado, com restrição de furto, registrado em São Paulo. No interior do carro, os policiais encontraram os documentos da mulher, o que pode ajudar nas investigações para localizar aí o casal fugitivo. É brincadeira, né? O cara tentou engabelar a polícia e conseguiu, e depois abandonou o carro, porque ele disse, ó, se esses caras pegarem a gente, vai dar um fla-flu, um flagrante. E aí abandonaram o veículo. São 6h16. Daqui a pouquinho eu vou aguardar o contato com o nosso correspondente direto de Itabuna, o Souza Pina, porque a equipe do 15º Batalhão de Polícia Militar lá em Itabuna foi até o condomínio Minha Casa Minha Vida. E esse, no condomínio tinha um apartamento lá que servia de ponto de distribuição das drogas. É, daqui a pouquinho eu vou aguardar o Souza Pina, se ele traz essa notícia. Mas a equipe comandada pelo tenente-coronel Robson Farias esteve no local e conseguiu fazer a apreensão de maconha, cocaína, estufa, câmeras de monitoramento ilegal, celular, balanças de precisão e até embalagens. Daqui a pouquinho o Souza Pina pode trazer essa informação para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado. Olha, um capitão da Polícia Militar da Bahia, esse capitão foi preso, autuado em flagrante, suspeito de extorquir um comerciante. Dois homens foram presos, né? Ameaça de extorsão a um comerciante na cidade de Santo Estevão, cidade que fica a cerca de 170 quilômetros de Salvador. E segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos foi um capitão da Polícia Militar que estava fardado quando foi encontrado. E de acordo com a polícia, a vítima, que tem 64 anos, lá de Santo Estevão, procurou a Delegacia de Polícia Civil, onde afirmou que dois homens que utilizavam distintivos e se passavam por policiais civis tinham entrado em contato com ele no último dia 3 de setembro, cobrando uma dívida no valor de R$70 mil. Os suspeitos tinham dado a última quinta-feira, como prazo para o idoso fazer o pagamento. O idoso comerciante lá de Santo Estevão. E após procurar a polícia, o comerciante foi orientado a marcar um horário e um ponto de encontro com os supostos policiais civis. E no local do encontro, os suspeitos, né, a Polícia Militar chegou, encontrou em um carro, e lá estava o capitão da Polícia Militar, que foi identificado como Iving. O Iving, lotado na cidade de Feira de Santana, que fica a 40 quilômetros de Santo Estevão. Ele foi encaminhado para o batalhão de choque, lá em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Já o outro homem, que não era policial, foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e extorsão. E no momento da prisão, ele estava com uma pistola 9mm, com dois carregadores municiados, que foram apreendidos e passarão por perícia. Então tá aí. Bicho pegou, são 6h20, a hora tá piscando aí o... Hein? O Vini Santana já tá piscando aí? Então vamos botar o povo pra falar, Tony Café, e depois a gente chama Vini Santana direto da gostosa, simpática Uruçuca. O pessoal da panificadora aí, como é o nome da panificadora São José? Tá todo mundo com rádio ligado? Aquele abraço pra vocês aí, viu? Panificadora São José. Um abraço para o vereador Bicudo, também tá ligado no Tropa de Elite. E quando o Bicudo tá ligado, também o Zé Pedro também tá ligado. E a Lili Guimarães aí em Uruçuca. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho e da sintonia. Agora são 6h21. Vamos chamar o povo para falar, Tony Café?
Vamos lá, vamos com o povo. 6h21 na Gabriela FM.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Tony Café, quem fala é Jorge Anunciação. Pede providências, solicita encarecidamente do prefeito Mário Alexandre que tome providências com relação à Praça do Santo Antônio, que se encontra em total abandono. O prefeito Mário Alexandre interditou a rua principal do distrito do Santo Antônio com a caçamba de areia, alegando que ia reformar a praça, que até os dias de hoje nada foi feito, na providência nenhuma foi adotada. 20 dias faz hoje que a caçamba de areia está no meio da rua principal do distrito do Santo Antônio, impedindo o direito de ir vir do cidadão, o direito de locomoção dos transportes, por exemplo, de carro, motos, bicicletas e outros. A situação é desastrosa e desumana do prefeito Mário Alexandre para com o distrito do Santo Antônio. Muito obrigado, Marinho, e muito obrigado a todos os ouvintes.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café, sou o Gildemar aqui, famoso Damião, moro aqui em Botucatu, interior de São Paulo, tô ligado aqui no Tropa de Elite, vou mandar um alô aí pra Bahia, Banco da Vitória, Pacói, Zezinho, Dalva, Zete, meu pai Deraldo, Regina, Regina do Licor, Fátima Fundo do Quintal, pra vocês aí do programa, tô ligado no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Tânio Café, feliz segunda-feira, abençoada, meus amigos, para todos nós, abraço, legal,
rapaz, eu só não gostei desse rapaz aí direto do Santo Antônio, da praça do distrito de Santo Antônio, onde mora meu amigo Zé do Bar. E Marinho, muito obrigado, Marinho, você sabe que eu sou Marinho. Ô Zé, puxa a orelha desse cabra aí, Zé do Bar. Oh, puxa a orelha dele, diz, olha, quando você ligar, quando você entrar em contato lá, no quadro O Povo Fala, bom dia, Marinho Santos, bom dia, olha, obrigado, Marinho Santos, no final, tá bom, meu irmão? Aí, distrito de Santo Antônio.
E tem que chamar de Marinho Santos, é Marinho?
Marinho. Botucatu.
É, se chamar de
Marinho. Você estava em Botucatu, lá em São Paulo?
Lá em São Paulo, mandou um alô para você.
Um abraço para você de São Paulo.
Falou assim, Marinho, um abraço para você
Santos.
Aí.
Santos. Aí... E você, Nega Áurea, né, que falou aí...
Falou baixinho.
Eu acho que ela tá com problema na garganta,
não,
porque, meu amigo...
Acho que ela não acordou, tá dormindo.
Nega Áurea, quando você ligar pra cá, você e o Gilson, carregador lá do Sambaituba...
Gilson também é devagar, assim.
Liga falar. Com força, fala forte, toma café primeiro, né? E depois você fala forte aqui com o Tropa de Elite, que o Tropa de Elite não fala devagar. A gente fala forte aqui no programa. E você pode participar do programa também aí, você na sua rua, no seu bairro, no seu distrito, mande seu áudio de um minuto e meio, estourando no 98829-1029. Vou repetir, viu? 98829-1029. E você vai falar aqui com a gente no Tropa de Elite, tá bom? São 6h24, agora vamos até Vini Santana, vamos até Uruçuca. Alô, alô, Vini Santana, um bom dia pra você, um bom início de semana, né? Você aí na cidade de Uruçuca, manda um abraço pra Dinho Argolo, meu brother, meu amigo, Dinho Argolo, vice-prefeito de Uruçuca. Alô, Vini Santana, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Vini, chegou não, Vini? Ah, como que não chegou? Tá aí, Vini Santana, Gabriela. Tá falando aí que eu vou fazer uma mágica. Hein? Você está fazendo mágica, você agora é mágico, procura um circo. É um circo que você pode ganhar mais dinheiro do que ser radialista, fazendo mágica. Vamos ver se chegou agora o Vini Santana? Chegou? Ele tomou café já na panificadora São José. Alô, alô, Vini Santana, bom dia, Uruçuca.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quinta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, arroba hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, o Festival de Forró de Itacaré 2024, que aconteceu nos dias 6 e 7 de setembro, atraiu milhares de pessoas. Com o público estimado de 20 mil pessoas por dia na Praia da Coroinha, movimentou a cidade em clima de muita alegria, na melhor tradição da verdadeira música nordestina. Os bares, cabanas de praia, lanchonetes, restaurantes ficaram lotados, e o setor de hospedagens com praticamente 100% de ocupação, no evento que celebrou a cultura e encantou moradores e turistas. Bom, por hoje é só. Eu fico por aqui, passo o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, arroba hipofest.bahia. Um abraço e até amanhã.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
No 6h33, no oferecimento do Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo todo dia. Nove mistura, pré-moldados Guanabara, Cotim Tintas, Construforte, pomada especialista, já boto peças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vida Elétrico e Planeta Doces. 6h35.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite, 6h35, na cidade mais linda do interior da Bahia. Olha, eu vou falar do desaparecimento de um garoto de Ilhéus, 14 anos de idade, o Alan. O Alan, 2 meses e alguns dias, está desaparecido desde o dia 13 do mês de julho. Imagens de câmeras de segurança mostraram o último horário que o Alan foi visto no bairro São Domingos, às 16 horas e 44 minutos do último dia 13 de julho. Seguindo em direção na rodovia Ilhéus-Itacaré, direção norte do município. A família de Alan foi até a Polícia Civil, 7ª Coordenadoria, registrou o boletim de ocorrência, delegacia territorial, bem como na Polícia Militar. E desde julho, inclusive a foto do adolescente foi amplamente divulgada na esperança de encontrá-lo. A imprensa está fazendo papel, cobrando das autoridades, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Até agora, nenhum sinal de vida ou se está morto. A família quer uma resposta. Os amigos da família também querem resposta. Eu vejo o empenho aqui da galera do site IlhéusNet. O IlhéusNet, que está sempre se empenhando também em torno do assunto, assim como o programa Tropa de Elite, pedindo à população que, caso alguém tenha alguma informação sobre o paradeiro do garoto Alan, para entrar em contato imediatamente pelo número 73 98899 7586. Repetindo, 73 98899 7586. E aí qualquer informação pode ser crucial para localizar o adolescente e trazer o alívio para a família. Então tá aí o caso que nós estamos abordando já há algum tempo e pedindo encarecidamente a você que é pai, você que é mãe, você que mora na rodovia Ilhéus Itacaré, que ouve o Tropa de Elite, por favor aí, vamos ajudar essa família, porque 2 meses, a bicicleta também desapareceu, sumiu, e a gente fica aqui pedindo socorro em nome da família. Olha, mandando um abraço na cidade de Uruçuca para o Natal, que é guarda civil municipal em Uruçuca. Natal, aquele abraço, e para você, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Eu quero parabenizar o Sindicato dos Estivadores de Ilhéus pelos seus 105 anos de fundação. Último sábado, muitos já se foram, muitos já morreram, mas aqueles que estão vivos e que amam o sindicato, super importante, que ao longo do tempo, ao longo dos 105 anos, os estivadores de Ilhéus chegavam aí nas ruas da cidade com muito dinheiro, gastavam muito, a economia de Ilhéus naqueles bons tempos áureos do cacau. Estivadores, aquele abraço para você. Alô, Zé Gato. Zé Gato é estivador, meu amigo. Emerson Tavares, também estivador. O Mirinho, recebam o meu abraço. A galera da antiga aí do Sindicato dos Estivadores, o Tavares, o irmão do Emerson Tavares, ele que mora no bairro Hernani Sá, na Urbis, e os novos estivadores que estão chegando aí, viu? Aquele abraço para vocês, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho e da sintonia. Estivadores é comigo mesmo, meus amigos da Estiva. Mandando um abraço ao cantor, compositor Itamar Almeida. Tá lá na entrada da Lagoa Encantada também com rádio ligado. O Arnô Fernandes, aquele abraço também, viu? O Arnô tá que tá, viu? Tá ligado no Tropa, Arnô. Nosso muito obrigado aí pelo carinho no Bar dos Amigos, o Arnô. Zé Mascate, um bom dia pra você, Zé Mascate. E Ana de Javali, misericórdia, esse Tony Café não tem jeito não, viu? O Antônio Lins. Seu Dico também tá no Banco da Vitória, aquele abraço, seu Dico. E o Branco, o amigo de Buiú, lá da Fazenda Paraíso, no distrito de... Onde é ali, Tony Café? Ribeira das Pedras. Distrito de Ribeira das Pedras, fica a Fazenda Paraíso do nosso amigo Branco. Alô, Buiú, aquele abraço pra você. E aí o pessoal diz, rapaz, quando você fala na Ribeira, sempre você lembra do Visconde, nosso saudoso Visconde, eterno prefeito de Ribeira das Pedras. Olha, Beto Foguete, aquele abraço pra você também, viu? Beto o Foguete. E o Edson Ferramenta tá no bairro do Malhado também com rádio ligado. Aquele abraço, Edson Ferramenta. E o Siso Boy tá lá no bairro São Miguel, é o Tarcísio. Tá no bairro São Miguel checando tudo, reclamando aqui já de manhã cedo. Olha, Mário Santos, a máquina da prefeitura chegou no bairro São Miguel. Empurrou o lixo pra cima do mangue, ao invés de ter retirado do local. Olha, ali, logo ali perto do guincho, onde ficam os carros, logo lá na reta final ali, na reta do São Miguel. onde fica o guincho. Ali é uma área de preservação permanente. Aí o Siso Boy. Tony Café, a hora certa pra você, pra todo mundo com o rádio ligado aí no Tropa de Elite, Tony. Olha, preste atenção agora. O que eu vou falar, o que eu vou comentar, né? E você vai ficar ligado aí a partir de agora, chegar pra perto do rádio. Cantor Itamar Almeida, chega pra perto aí agora, porque o bicho pega aqui no Tropa de Elite. A corda está bamba para os mequetrefes. Falei mequetrefes do Partido dos Trabalhadores. O povo logo encerra a pretensão dos maquetrefes solteropolitanos. Solteropolitanos são aqueles que vivem lá em Salvador. E quando você chega lá, eles chamam a gente. Ah, esse aí ó, é do interior. E eu não sou do interior, não. Eu sou de Ilhéus. Em eleger os mequetrefes solteropolitanos, querem eleger políticos parasitas. Políticos inúteis e medíocres para ser prefeito da nossa Ilhéus. Já consciente que seu desequilíbrio na corda bamba das pesquisas eleitorais oscila mais para uma queda. Aí eu estou falando de uma professora que nunca lecionou, que nunca medicou, né? Que nunca medicou, está apelando para os ilhéenses votarem nela, que ela é do time de Lula. E aí comete o despautério de acreditar que a cooptará e convencerá o eleitorado ilhéense com sua conversa para boi dormir. O fato é que a professora que nunca lecionou, a médica que nunca medicou, é nova no PT, o PT de Ilhéus, invadiu o partido pela janela, entrou pela janela, mas esse PT tem quase duas décadas. Ela já pertencia ao grupo petista da Bahia. E seu pertencimento ao petismo baiano não se restringiu a somente apoiar e votar no PT. Olha, ela foi secretária de Ciência e Tecnologia, Educação e Saúde, três pastas importantes do primeiro escalão dos governos sob controle de suas ou de seus correligionários solteropolitanos. O que fez a secretária, que foi uma, duas, três, para promover a prosperidade da cidade de Ilhéus, para promover o desenvolvimento humano dos ilhéenses, em que e com o quanto ela significou algo relevante pela cidade que ela imagina poder governar. Aí as respostas para essas indagações deveriam ser robustecidas com obras, verbas e políticas públicas e resultasse em seu credenciamento para merecer a confiança e voto do povo de Ilhéus. Os dois maiores orçamentos do governo do estado da Bahia estiveram sob o controle desta paraquedista e ela desdenhou do município de Ilhéus quando ela tinha tudo. Deu patavinas para os ilhéenses e agora que não tem nada, quer tudo de Ilhéus. Não terá. Dará os burros na água, pois, segundo um adágio popular de autoria desconhecida, pode-se enganar todos por algum tempo. Pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar todos todo o tempo. São 6 horas e 47 minutos na cidade de São Jorge dos Gerais, a cidade mais linda do interior da Bahia. É, 6h47, é por isso que eu quero ser prefeito de Maraú. 6h47, seu Tony Café.
Beleza, Marinho Santos, vamos ao Bola Dentro, né? Bola Dentro.
Então vamos chamar Denildo Braga. Denildo Braga, Denildo. Alô, Denildo.
Bola Dentro.
Bom dia para você, Marinho Santos, Tony Café. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E começamos com a Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta em casa perdeu para o Ituano pelo placar de 2-1. Já o Goiás bateu o Avaí pelo placar de 2-1. Novo Horizontino venceu o Botafogo 2-0. Brusque 3, Vila Nova 1. Paysandu 2, 1 para a equipe do Guarani. Mirassol empatou com o Amazonas 0-0, o único empate em 0-0 na rodada. O Santos bateu a América pelo placar de 2-1. O Operário venceu o Curitiba 2-1. O Sport venceu o CRB 2-0 e a Chapecoense venceu o Ceará pelo placar de 2-1. A classificação: Novo Horizontino é o líder do Campeonato Brasileiro Série B com 47 pontos. Na segunda colocação está o Santos com 46, terceiro Mirassol 43, fechando o G4, Sport com 42 pontos conquistados até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Já na Série A, jogos no final de semana, um importante triunfo fora de casa para o Vitória. Vitória 2, Atlético de Goiás 0. O Atlético do Paraná empatou com Fortaleza em 1-1. Já o Botafogo venceu o Corinthians 2-1. Juventude surpreendeu e venceu o Fluminense placar de 2-1. O Palmeiras aplicou a maior goleada da rodada, Palmeiras 5-0 para a equipe do Criciúma. Bragantino e Grêmio ficaram no empate em 2-2. Um ótimo triunfo também para a equipe do Bahia, que venceu o Atlético Mineiro na Fonte Nova. Placar 3-0. O Clássico dos Milhões terminou empatado em 1-1. Flamengo e Vasco da Gama. Já o Cruzeiro foi surpreendido, perdeu para o São Paulo, placar de 1-0. Segue o líder. O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro Série A com folga, 53 pontos. Em segundo está o Palmeiras com 50. Na terceira colocação, o Fortaleza, 49 pontos. Fechando o G4, está a equipe do Flamengo, 45 pontos. O Bahia é o sexto colocado com 42. O Vasco é o oitavo com 35 pontos. Na zona de rebaixamento, o Vitória tem 25 pontos, é o 17º, 18º, Corinthians com 25, o Cuiabá tem 22, na lanterninha, o Atlético de Goiás com 18 pontos conquistados até aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. Para fechar, o Intermunicipal, jogos de ida, terceira fase, é o mata-mata. Quindingue recebeu Coraci e ficaram no empate em 0-0. Mesmo placar para Ibirapitanga e Luiz Eduardo Magalhães. Ibirapitanga e Aurelino Leal. Já Luiz Eduardo Magalhães perdeu para Ipiaú, placar de 1-0. E na cidade de Itapetinga, Itapetinga perdeu para a cidade de Uruçuca, placar de 1-0. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, boa semana a todos. Bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia para você aí, direto do Departamento de Esportes. É Denildo Braga aqui no Tropa de Elite. Olha, daqui a pouquinho, fila de regulação do estado. Uma família do município de Una pede socorro na transferência de paciente em estado crítico. Nós vamos falar daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Olha, o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães retoma serviços de endoscopia e colonoscopia. É, o Marconi Amaral, que está lá, diretor-presidente do Hospital de Base de Itabuna. Nossa sala de endoscopia e colonoscopia funcionando a todo vapor. Mais um importante serviço ofertado pelo Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Parabéns aí, Marconi Amaral, futuro deputado estadual, que está gerindo aí como presidente do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, aí na vizinha cidade de Itabuna. Marconi Amaral, que foi prefeito da cidade de Itajuípe e que agora está aí, mas ele é suplente de deputado estadual e pode sentar numa cadeira na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Breve. Agora são 6 horas e 53 minutos na linda Princesa do Sul. 6h53, Tony Café. Vamos chamar quem? Vamos ao departamento. É, vamos chamar ela. Ela está de volta hoje. Dá bom dia para ela. Alô, alô você. Alô, Nath. Nath Almeida, seja bem-vinda de volta ao Tropa de Elite. Bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Estou de volta, tive que me afastar, né, por um tempo aqui do Tropa de Elite, também dos meus outros trabalhos, para cuidar da minha mãe que estava internada no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães em Itabuna, mas infelizmente, né, ela veio a óbito na última terça-feira, dia 10, e a gente segue pedindo forças a Deus para enfrentar esse momento difícil, mas a vida tem que seguir. Vamos lá, as informações de hoje. Em Bicaraí, a Justiça Eleitoral indeferiu o registro de candidatura de Lenildo Santana, do PT, a prefeito de Bicaraí, e de seu vice, Lula Brandão, do Avante. A decisão foi publicada na última quarta-feira e impede os candidatos de participarem da eleição municipal. Lenildo foi considerado inelegível devido à rejeição das suas contas pelo Tribunal de Contas da União, que apontou irregularidades em sua gestão anterior. Já Lula teve a sua candidatura impugnada por conta da rejeição de suas contas relacionadas aos anos de 2019 e 2020, conforme parecer. A decisão reforça a aplicação da lei da ficha limpa, que impede, né, uma candidatura de políticos com contas rejeitadas por órgãos competentes, mantendo, né, a probidade administrativa e o respeito aos princípios da administração pública. Lenildo e Lula ainda podem, né, recorrer da decisão. Já em Guararema está acontecendo a tradicional Festa da Farinha, um momento aí especial para Guararema, celebrando as suas raízes com tradições regionais e nacionais, fortalecendo, né, a economia local e promovendo a agricultura familiar. Marinho Santos e Tony Café, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo e eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
7h17 na linda Eliels, na linda Princesa do Sul. Preste atenção o que aconteceu, ou o que vai acontecer, é uma assembleia na Universidade Estadual de Santa Cruz, está marcada para as 9 horas do dia de hoje. Indicativo de greve. É? Indicativo de greve. E 9 horas, assembleia na Universidade Estadual de Santa Cruz. Indicativo de greve. Quero mandar um abraço para Dona Lena. Dona Lena tá lá no distrito Vila Brasil. Ela fez aniversário, mas não fez a feijoada ou feijão, que ficou de me convidar para ir comer esse feijão lá no distrito de Vila Brasil, onde tudo e todos querem conhecer o Tropa de Elite. Aquele abraço, Dona Lena, aquele abraço para você, César Coutias.
Né? Só não quer me conhecer. Você falou no instante que o povo não quer me conhecer, porque eu lhe chamo de Marinho. Pô, Marinho.
A questão, quem não quer te conhecer é Ana de Javali. Javali, não quer conhecer você.
O Marinho aí, só chamando de Marinho, Marinho, Marinho. O nome dele é como?
Dona Ana não quer te conhecer.
O nome dele é Marinho. Meu Antônio, chama de Tony Café, que é o apelido. E o dele é Marinho.
Dona Ana de Javali, Banco da Vitória, Central de Abastecimento do bairro do Malhado, não quer te conhecer. Mandando um abraço para Rilze. Alô, Rilze, aí no bairro Novo Ilhéus, aquele abraço para você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, fila da regulação do estado, preste atenção. Família de Una, município de Una, pede socorro. A Flávia é esposa do paciente Gilmar dos Santos Miranda. Ele tem 37 anos, solicitando ajuda urgente para a transferência do Hospital de Una para Flávia informou que Gilmar está enfrentando graves problemas de saúde que afetam seus rins e sua capacidade respiratória, exigindo uso frequente de oxigênio suplementar. Atualmente, ele está internado no Hospital Municipal Frei Silvério, em Una. Está registrado na Central de Regulação da Secretaria Estadual de Saúde com o número 4176704. Em um apelo desesperado, Flávia pede uma intervenção imediata para que o marido precise ser transferido com urgência, pois sua condição de saúde está se deteriorando a cada dia. Ela clama ao governo do estado da Bahia por uma vaga. É isso aí, o povo clamando, pedindo socorro. Mas aí às vezes o socorro não chega, né? O socorro não chega. E o governo do estado da Bahia tem que dar esse socorro, esse suporte às pessoas menos favorecidas. Olha o Paulo Meio Quilo. O Paulo Meio Quilo já foi vereador. Vai responder agora por infidelidade partidária. Ele está no Partido Democracia Cristã. E o DC... Ilhéus instaurou um processo partidário disciplinar, o PPD, processo partidário disciplinar, contra o candidato a vereador Paulo Simões da Anunciação, conhecido como Paulo Meio Quilo, por infidelidade partidária. Segundo a notificação, o Paulo Meio Quilo teria violado seus deveres partidários quando fez declaração pública de apoio à candidata à prefeita, à candidata do PT, no dia 4 de setembro, nas redes sociais e na imprensa local. Preste atenção no que aconteceu. A manifestação de apoio à candidata, né? Composta por partidos de orientação diversas daquela defendida pelo Partido Democracia Cristã, configura conduta contrária ao dever de defender o grêmio político do qual o Paulo Meio Quilo é filiado, expressa o documento. Diante da abertura do PPD, que é o Processo Partidário Disciplinar, o candidato a vereador Paulo Meio Quilo tem um prazo de 48 horas para apresentar defesa por escrito à comissão executiva do DC. É, paz, democracia cristã. E vai ter um prazo aí para fazer a defesa e apresentar por escrito à comissão executiva do democracia cristã. Esse negócio de infidelidade partidária tá que tá, viu? É um do lado de lá querendo vir pro lado de cá, é um do lado de lá querendo vir para o lado de cá, e por aí vai, viu? E por aí vai, são 7 horas 25 minutos, 7:05. Daqui a pouquinho eu vou falar do abrigo São Vicente de Paula de Ilhéus, uma carta dos trabalhadores do abrigo São Vicente chegando aqui. E a gente não pode concordar com esse tipo de coisa, hein? Não pode concordar. Eu até, nós somos parceiros, nós ajudamos no que for preciso o abrigo, mas é questão trabalhista, trabalha, tem que receber e todos os meses descontado o INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos trabalhadores, e não está sendo pago. Eu falo sobre isso daqui a pouquinho, 7:26, o povo fala, Tony Café.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Tony Café, aqui quem fala é Araújo, mestre. Fala pro seu colega Marinho aí pra soltar as notícias, rapaz. Fica mandando beijo e abraço pros amigos de roça.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos e Tony Café e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz segunda-feira e uma abençoada semana para nós. Ligadinho aqui no programa. É isso mesmo, somos todos passageiros da agonia em Ilhéus e no estado da Bahia. É. Infelizmente, os políticos sem compromisso continuam a dominar. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus. Nossos pêsames aí a nossa querida repórter Nath Almeida, que perdeu a sua mamãe aí. Neste momento de perdedor, forte abraço a todos.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Uma boa segunda-feira para vocês. Ô, Marinho Santos, por que nunca mais teve sorteio da pomada especialista, hein? Hein, meu amigo? Manda um abraço aí pra galera daqui da Barra, meu filho Danilo, minha filha Jéssica, sua Helene e pra todo mundo da Barra, sua Cida Nascimento. Um abração pra você, Marinho Santos, e o nosso amigo.
É, tá que tá, viu? Você imagina nosso amigo, ela quer pomada especialista, o outro quer cortar que mande alô para meus amigos, minhas amigas dos distritos.
Mas o rapaz tá certo, você manda muito.
O rapaz tá certo, não.
Você manda muito alô, você parece o programa da Xuxa.
Ele não manda aqui no programa.
Viu, Marinho?
Eu nunca fui chamado a atenção pelo proprietário e dono da Gabriela
FM. Presta atenção, Marinho.
E você?
Fique irritado com o rapaz, não.
Não, tô irritado, não. Tô dizendo que ele não manda em mim, nem manda no programa.
Quero mandar um abraço para Gilson Aplicativo e aquele seu amigo. O cara é tão seu fã que quando fala seu nome, chega a dar, fica fofo. É Bob Alta Elétrica lá em Itabuna, no bairro de
Bob
Fátima.
Bob Alta Elétrica, bairro de Fátima, onde mora meu amigo, colega radialista, Robério Menezes.
Eu fiquei com ciúme quando
Bob
ele falou.
Bob Alta Elétrica.
Ele falou só Marinho
Santos. Aquele abraço pra você aí no bairro de Fátima, em Itabuna.
Ele falou só Marinho Santos, não falou meu nome. Eu falei, isso aí ele faz o programa sozinho? Não, porque ele é o cara, não sei o que. Eu falei, pra isso aí, rapaz, tá pagando, tá dando cachê a Bob Alta Elétrica?
Tá ficando ciumento, né, Bar? Alô, Gustavo Vidro Elétrico, aquele abraço pra você, Gustavo Vidro Elétrico. Também tá ligado no Tropa de Elite, Fátima. Fátima de Aritaguá. Tem Fátima de Aritaguá, tem Começou. Fátima do Fundo de Quintal no Banco da Vitória, e também tem o Marcelão no Aconchego, Marcelão na rodovia Ilhéus e Itacaré aí no bairro São Domingos, e tem Cláudia Lobo também no bairro São Domingos, todo mundo ligado no Tropa de Elite. Olha, Tony, preste atenção para esta carta aberta dos trabalhadores do abrigo São Vicente de Paulo. Nós, trabalhadores, pais, mães de família, estamos pedindo ajuda ao Ministério do Trabalho, Sindicato, Justiça do Trabalho referente ao que vem acontecendo no abrigo São Vicente de Paula, de Paulo de Ilhéus. Todos os meses é descontado o INSS e o FGTS de nós, trabalhadores que damos nosso suor, mas o abrigo não faz o repasse prejudicando quem necessita do auxílio do INSS, pois não consta há anos o repasse. Inclusive, já teve vários funcionários que precisaram por motivos de saúde do INSS, mas chegando lá, a informação que não consta nada. E o funcionário, infelizmente, se vê obrigado a trabalhar doente ou obrigado a fazer acordo informal, prejudicando assim o futuro dos colaboradores. E para piorar a situação, não foi repassado o RAIS, a RAIS. E os funcionários não receberão o abono salarial, o PIS, né? E simplesmente a gestão até o momento não deu nenhuma satisfação, deixando os colaboradores a ver navios. Nessa nova gestão do abrigo, quando o funcionário é demitido ou pede demissão, se vê obrigado a fazer acordo, parcelando os tempos que chega até 10 vezes, ou se não estiverem de acordo, manda procurar a justiça. Eu sou radicalmente contra, né? O abrigo, eu acho que a gestão tem que trabalhar, gerir aí a administração. Agora, descontar e não repassar para o INSS e a questão do FGTS dos trabalhadores, nós estamos aqui sempre disponibilizados com as portas abertas do programa para ajudar o abrigo São Vicente. Mas essa coisa aqui, trabalhador é trabalhador. Trabalhador é trabalhador. A gente não concorda com esse tipo de coisa. De jeito e hipótese alguma. São 7 horas e 32 minutos. Tony Café, o povo fala? Hein? Vamos até Itabuna com Souza Pina, então? Vamos chamar Souza Pina, direto da cidade de Itabuna. Alô, alô, Souza Pina, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos e Tony Café e os ouvintes da Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenária Esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. E da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão. Vamos com as informações para esta segunda-feira. Polícia Militar desmantela laboratório de drogas. Equipes do 15º Batalhão da Polícia Militar em Itabuna localizaram no bairro São Roque um imóvel onde funcionava um laboratório de drogas. O apartamento localizado no condomínio Pedro Fontes 2 também servia de ponto de distribuição de drogas. Os policiais chegaram ao imóvel abandonado, sendo que o mesmo era usado para fabrico e armazenamento de drogas. No local, os PMs encontraram 2,1 kg de maconha, 1,1 kg de cocaína, estufa, câmeras de monitoramento ilegal, celular, balanço de precisão e embalagens. O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. Como havia monitoramentos, criminosos fugiram do local antes da chegada da polícia. Por isso, ninguém foi encontrado. Existem suspeitas de que os bandidos expulsaram os moradores para transformar o imóvel em laboratório de drogas. Moradores de condomínio protestam em relação à velocidade. Um protesto de moradores do Jardim das Hortênsias de Itabuna interditou a BR-415 por cerca de 1h30 na manhã do último sábado. Vestidos de branco e portando faixa, os moradores do condomínio cobravam instalação de redutores de velocidade no trecho de travessia para o condomínio, que se situa nas imediações do Parque Verde. No local, em menos de 24 horas, ocorreram 2 acidentes entre quinta e sexta-feira. A manifestação provocou congestionamento de mais de 5 quilômetros nos 2 sentidos da rodovia Ilhéus Itabuna, afetando também o trânsito em parte da região central de Itabuna. Foi o primeiro protesto com interdição da pista. Por meio de abaixo-assinado ou via administrativa, o condomínio vem fazendo cobranças à Secretaria de Infraestrutura para que seja instalado quebra-molas. 3 acidentes com moto e uma vítima fatal. Na manhã de sexta-feira, um acidente foi registrado na rodovia BR-415, que liga Itabuna a Ilhéus. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, resultando em ferimentos para uma mulher que pilotava a moto. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada para o hospital de base. Também na manhã de sexta-feira, um idoso foi atingido por uma moto no bairro São Caetano e, com impacto, ele foi a óbito. O condutor da moto permaneceu no local após o acidente e foi conduzido à delegacia pela Polícia Militar para ser ouvido. Já na noite de sábado, um acidente com motocicleta ocorreu na BR-101, nas proximidades da entrada do bairro Emanuel Leão. O incidente ocorreu devido ao estouro de um pneu que resultou na queda da passageira, que seria a mãe do condutor. As informações chegaram em nome de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão. Segue a comunicação de Marinho Santos e Tom de Café. De Itabuna, Souza Pina, desejando a todos um bom início de semana.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
7h45, no oferecimento dos supermercados Meira, Nova e Mistura, Pré-Moldados Guanabara, Cotim Tintas, Construforte, Pomada Especialista, Zau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vida Elétrico e Planeta Doces. 7h45.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Tonho, vá trabalhar, Tonho. É, Paris pode botar, ó, no pé do ouvido, Paris. Paris é o mesmo Alzenar Queiroz, tá ligado no Tropa de Elite. Tonho, terra prometida, aquele abraço pra você. Olha, essa onda de ficar arrancando panfleto, falta de respeito... Quando não é arrancando o panfleto ou a propaganda eleitoral do candidato A, B ou C, é cobrindo adesivos pela cidade por cima
bom
do
dia,
outro.
Bom dia, Marinho.
A disputa eleitoral está esquentando aqui em Ilhéus. Agora começaram a apelar para as táticas baixas, as baixarias. E nós esperamos que cada um que está com seu candidato a prefeito ou a vereador, respeite o outro. Cada qual no seu cada qual. A política passa e os homens de bem ficam. Então fica aqui o recado do programa Tropa de Elite. Para você que é candidato a prefeito, pegue os seus eleitores ou os seus cabos eleitorais, chamem a atenção para cada um respeitar o outro. E assim nós vamos fazer uma política. É uma verdadeira democracia. Nada de ficar arrancando adesivo de A, de B ou de C, ou colocando por cima, cobrindo adesivos pela cidade por cima do outro candidato. Então tá aí o recado nosso do programa Tropa de Elite para você. Olha, a população aciona a Polícia Militar, uma guarnição da Polícia Militar, após o médico é acusado de ter negado atendimento no Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, no bairro da Conquista. Vejam a que ponto chegou o descaso. A entidade de saúde administrada pelo Partido dos Trabalhadores, não tem o mínimo de decência e dignidade com a população que necessita dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Este, na última sexta-feira, 13, que na superstição de cada um, só sexta-feira 13 é dia considerado do azar. Vários cidadãos foram obrigados a aguardar por horas na tentativa de aventurar um atendimento para as crianças que passavam mal na recepção do Hospital Materno-Infantil Joaquim Sampaio. Indignados, o público começou a fazer vídeo após ter conhecimento que o médico pediatra de plantão se negou a atender as crianças, mandando que fossem para a UPA, lá na Avenida Esperança. A população protestou e ainda acionou uma guarnição da Polícia Militar da Companhia 68, fazendo com que o médico iniciasse o atendimento. Depois de longa espera de quase 4 horas, né, com a diretoria toda envolvida na campanha, né, a diretoria do materno infantil está até a alma, apresenta visível estado de abandono e totalmente ignorável, sendo utilizada para satisfazer o trampolim político para o grupo. Então tá aí, vamos trabalhar, viu? A polícia, a política passa e os homens de bem ficam. Mandando um abraço pra Rose aí na feijoada da Rose, aquele abraço pra você. Dá um abraço no meu amigo Buguelo.
Um abraço também pra rapaziada da Princesa Isabel aí, né? Licores Artesanais Iracema. Iracema, beijo pra você, viu?
Valeu que valeu. Tony Café é um ilhéense, foi espancado e morto. Ele por não ter pago uma garrafa de água mineral. E esse fato ocorreu no interior de São Paulo. A vítima tinha 42 anos, natural de Ilhéus, na Bahia. Marcelo Barreto Cardoso dos Santos. O Marcelo Barreto Cardoso dos Santos foi brutalmente espancado e morto na cidade de Sumaré, interior de São Paulo. Os criminosos trabalham em um depósito de bebidas, onde a vítima teria saído com uma garrafa de água e sem pagar. Segundo informações da irmã do Marcelo Barreto, Marcela Cardoso, ele foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar e fazia o uso de medicamentos controlados. A família disse ainda que a doença fazia com que Marcelo Oliveira ou Marcelo Barreto se desconectasse com a realidade. Familiares e amigos protestaram pedindo justiça. O boletim de ocorrência, Marcelo Barreto, após sair do estabelecimento sem pagar a garrafa de água mineral, seguido e abordado por 2 pessoas, um deles filho do dono da loja e um policial à paisana. A vítima recebeu chutes e socos. Tá? A ação aconteceu próximo da residência da mãe de Marcelo Barreto, que mesmo implorando para não bater em seu filho, por conta do transtorno bipolar, os homens insistiram em agredi-lo. A dupla fugiu sem prestar socorro e a vítima foi socorrida, caminhada em coma à unidade de pronto atendimento do Jardim Marcarenco e depois transferida para o Hospital Estadual de Sumaré. Estava entubado, não resistiu aos ferimentos. Daqui a pouquinho eu vou com o Tony Café ali e na volta eu vou falar do sobrinho que matou o tio. Bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. Tiros na cabeça. Daqui a pouquinho, aqui no Tropa de Elite.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Mário Santos. Bom dia, Mário Santos. Tony Café vem através do seu programa pedir encarecidamente que a empresa de iluminação pública venha verificar a lâmpada do poste, né, aqui na Avenida Roberto Santos, número 661, né, 661. Pois está tudo escuro, correndo risco aqui. Poste não tem número para passar para identificação. Bom dia, meus amigos. Eliane do Couto, todos os dias eu ouço o programa, né, e amo o programa. Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe sempre, tá? A todos vocês. É, Deus abençoe sempre a sua família, Marinho. Bom dia, bom trabalho, com paz e saúde. É o Eliseu que está ouvindo o programa lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? O condomínio Maravista, Cotinho Neto, o repórter Cotinho Neto passou pra gente aqui. Lá no condomínio Maravista, um cano da Embasa estourou na rua B, vazando muita água. Alô, alô, Embasa! Lá no condomínio Maravista tem um cano da Embasa estourado, vazando muita água. Informações do Cotinho Neto. 7h54, Marinho Santos.
É só entrar em contato com Felipe Madureira, viu, Cotinho? Olha, bairro Nossa Senhora da Vitória, a última notícia do programa de hoje. O palco da violência no último sábado, segundo informações, Dilson Soares da Silva, também conhecido como Bigo. O Bigo, 38 anos, ele foi assassinado enquanto dormia na própria residência na rua Fabiana. O crime, segundo a polícia, foi registrado. Foram ouvidos cerca de 10 disparos de arma de fogo, assustando os moradores e comerciantes da localidade. Existem duas versões que a polícia está investigando. O delegado Helder Carvalhal vai investigar, núcleo de homicídios. A primeira é que o tio havia mexido na sobrinha. E a segunda versão é que o tio apenas brincou com a sobrinha. Então, o suficiente para o sobrinho efetuar vários tiros na cabeça do tio, praticamente a queima-roupa. O principal suspeito do crime é o sobrinho, apenas identificado por Lucas, indivíduo com várias passagens na polícia e considerado periculoso. O caso está sob apuração do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, Sétima Corpim. Mais alguma coisa aí, Tony Café, pra você? Porque aqui vão fechar o caixão,
vamos,
viu?
Vamos chamar o Paulo José.
Paulo José chegou, não.
Chegou, não?
Não.
Então vamos embora.
Tem Paulo José certo hoje.
Tem, não, né?
Chegou, não. Ele tá de bruxo. Tá meio retado com você ou comigo?
Então
não
vamos lá.
Hoje, não. Paulo José. Aquele abraço pra vocês aí em Camacã. Alô, Uca! Uca! Vou em Camacã breve visitar vocês aí, viu? Acabou!
Vamos, saiam todos da minha frente!
Acabou o milho, acabou a pipoca! Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha! Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora! Eu, Tony Café, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Ele não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite!
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos. O Tropa de Elite de hoje vai ficando por aqui. Voltando amanhã às 6 da manhã.